Na linha com a gente, senadora Irineu Orti, e participa aqui da nossa programação após um procedimento cirúrgico, inclusive, tomou um susto aí, né, seu Irineu? Bom dia, tudo bem?
Bom dia. É, eu tive um mal súbito esses dias atrás, mas já passou, né? Graças a Deus e graças à presença médica próxima e imediata, nós superamos e estamos na ativa de novo. Mas se cuidando um pouco, andando mais devagar um pouco, uns dias aí até recuperação total, né?
Claro, com certeza. Os trabalhos durante a semana, como foram?
É, não, essa semana teve bastante debate em cima da questão da taxação ou não das compras superiores ou inferiores a $50, né? E também temas outros na área agrícola. Nós tivemos audiência também com o ministro, né? Foi uma semana que não teve tanta movimentação como em outras, né? E nós participamos de quarta-feira em diante somente, né? Terça nós não estávamos na ativa ainda.
Certo. Das suas medidas encaminhadas, avançaram, hein, senador?
É muito pouco. Tu sabes que por parte do governo existe muita promessa e as coisas de fato não acontecem. Né? Avançou alguma coisa em relação às doações pessoais que foram feitas pelo Estado do Rio Grande do Sul, né? Mas quando você entra nos grupos de WhatsApp, eu estou em vários grupos do Rio Grande do Sul, os recursos efetivamente, muito poucos chegaram. O que está acontecendo, o que está sendo feito realmente é a prorrogação das dívidas, sim, até o dia 15 de agosto. Quem tinha contas a pagar, os bancos automaticamente prorrogaram. E alguns deles, especialmente o Sicredi, em muitas situações, e depende da origem do recurso, já está fazendo prorrogação para mais tempo, olhando a situação individual de cada cliente, né? Não é uma regra geral. Uhum. A grande luta dos agricultores da região sul do estado é que eles precisam de um prazo maior, né? Precisam de um alongamento das dívidas por 10, 12, 15 anos com carência de 2 a 3. E isso ainda não foi implementado. Então tem um grupo grande de pessoas, já são mais de 2.500 pessoas que participam de 3 grupos ou 4 grupos de WhatsApp, e que estão trabalhando nesse sentido, com apoiamento já de mais de 220, 230 municípios também, né, que estão na região sul, que precisam disso para poder continuar. Né? É preciso que se faça um alongamento da dívida existente, a longo prazo, com carência, e que tenha recursos novos para poder financiar novamente a atividade, tanto na compra de equipamentos, máquinas, para quem perdeu, assim como também para poder tomar novas lavouras. E essas questões continuam sendo, não tendo solução, está apenas sendo encaminhado, solicitado, e o governo não tem se manifestado. Né? Isso na questão do campo. Na questão da cidade, os problemas são bem maiores, porque muita gente perdeu as casas na região efetivamente que foi atacada. Então tem muitos empresários, como é o caso da Avan, que tem dado dinheiro para cada família. O governo tem dado também, mas uma quantia menor. O governo tem feito muita propaganda e pouca ação, né? E se isso não modificar, o Rio Grande vai perder muito espaço, vai perder muito tempo. Tem gente que, nesses 30 dias de calamidade, tem dificuldades extremas até para sobrevivência, apesar do grande auxílio que a população gaúcha não afetada e da população brasileira tem ajudado o estado do Rio Grande do Sul com mercadorias de toda a ordem. Foram cargas e mais cargas de caminhões que já foram para o Rio Grande e que ainda estão indo. Né? Conversando ontem, Tiago, com a Defesa Civil, o Major Luz me colocou que tem 5 grandes depósitos no estado com mercadorias com dezenas de cargas de carreta de mercadorias, mercadorias duráveis, e que vão ser distribuídas ao longo do tempo, até porque tem muita gente que não tem nem onde colocar. Então isso é auxílio que veio dos outros estados para tentar ajudar essas pessoas que foram mais afetadas. Isso é a questão de manutenção. Agora, a questão das moradias, ela vai ser mais demorada, até porque não vai ter nem material para construir de uma hora para outra. Vai ter que ser uma coisa de médio e longo prazo. Mas, enfim, as coisas aos poucos vão começando a se ajeitar. Logicamente, com muitas reclamações, com muitos elogios também, mas é assim mesmo.
Tá certo. Vamos aguardar, então, né? E a verdade é que as pessoas que estão atingidas têm que ter um pouquinho de paciência também, porque, é como o senhor destaca, uma reconstrução de uma moradia é algo que leva um tempo, né? Então, não tem como se resolver de uma hora para outra. Mas, do agronegócio, então, o senhor acredita que o governo está pensando nesse período aí de prorrogação até o dia 15, até o mês de agosto, não lembro, até o final de agosto, né? Ele vai anunciar novas medidas? O que que os senadores do próprio partido aí, do PT, têm comentado aí entre as bases do Senado aí, hein?
Eu estive essa semana, durante quase 2 horas, com o secretário do Ministério da Agricultura, Neri Geller, que é gaúcho aí de Silva, né? E, na verdade, o que eu senti nessa conversação toda, que o governo ainda não tem definição de como vai ser depois do dia 15 de agosto. Não sabe como vai ser uma regra geral, digamos assim, para atendimento. Uhum. O que vai acontecer, pelo que ele conversou, pelo que ele colocou, são situações diferenciadas. E, de fato, tem que ser, até concordo com ele. As regiões afetadas, o Ministério calcula que seja na ordem de 20% da área gaúcha, que é onde as águas realmente invadiram. Vão ter que ter um tipo de tratamento. E nas regiões onde o prejuízo não foi tão grande, o tratamento deverá ser diferente, né? Com linhas de crédito, de financiamento subsidiadas, logicamente, nessa parte onde existe apenas o estado da calamidade, e nas regiões afetadas com prejuízo total, daqui a pouco até com doações a fundo perdido, porque tem pessoas que não vão ter como ter renda no curto prazo. As terras foram embora, foi embora a propriedade, a casa, máquinas perdidas e a própria terra em muitas questões e muitas áreas, né? Então, para voltar a produzir, a ter resultado econômico nessas propriedades, é uma coisa que vai demorar. Então, provavelmente, pelo menos na opinião do Neri, provavelmente vão ser situações tratadas de forma diferente. E eu até concordo com ele, né? Porque aquelas regiões efetivamente atacadas, se não for de uma forma diferenciada, vai ser problemática sempre, né?
Tá certo. Muito bem. Agradecemos a sua participação aqui, Irineu. Eu sei que o senhor está em Brasília, né, e está ainda, de certa forma, na defensiva aí, né, porque passou por um procedimento e que bom que o senhor está aqui conversando com a gente, né, compartilhando e batalhando pela nossa região e pelo nosso estado. Então, agradeço a sua participação e saúde, Thiago, aí nos próximos dias.
Oi? Ô, Thiago, eu preciso fazer uma colocação.
Perfeito.
Que todos nós, não é só agricultura, é indústria e comércio. Levaram um susto muito grande na terça-feira, quando o governo, através de uma medida provisória, instituiu a cobrança do PIS e COFINS novamente. Uhum. Isso afeta todo o setor do comércio, da indústria e da agricultura, onde numa canetada só, isso representa um prejuízo de mais de 29 bilhões de reais. Na quarta-feira, quando nós voltamos ao Senado, nós fizemos um pronunciamento muito forte em cima disso, pedindo que o presidente Rodrigo Pacheco devolvesse imediatamente esta medida provisória. Na quinta-feira, os meios de comunicação, especialmente via internet, estavam praticamente todas as empresas, todos os setores ligados a movimento financeiro, seja comercial, industrial e agrário, noticiando essa medida provisória, falando dos efeitos nefastos que vai provocar, que está provocando na economia, tanto que na quarta-feira e na quinta-feira o mercado de cereais paralisou totalmente em função dessa medida. E muitas já está se trabalhando com muita força através de várias correntes políticas, tanto na Câmara como no Senado, para que essa medida seja revogada, para evitar o colapso total na economia brasileira. Infelizmente, o nosso governo hoje só pensa em arrecadação. Não há dinheiro que chega para atender aquilo que o governo está querendo fazer. E sempre em cima do consumidor. Porque todas essas situações vão afetar diretamente, nesse caso do IAF, o comerciante, o industrialista, o agricultor, mas o reflexo no preço vai ser para o consumidor, para a pessoa humana. Então, é um governo arrecadatório, só pensa em arrecadar recursos. E o país falindo cada vez mais com o desastre administrativo e econômico que o país está tendo. Né? Então, nós estamos correndo esse sério risco da desorganização total da economia do nosso país. Eu tenho levantado isso e fiz um discurso muito forte na quarta-feira, mesmo recém saindo do hospital. Meu pronunciamento foi muito forte no plenário, justamente alertando dessa situação. E assim que eu terminei o pronunciamento, no mesmo instante, o líder do governo, Jacques Wagner, veio falar comigo, tentando justificar essa medida, mas ele não soube justificar. Dizendo, eu não entendo, eu não sei porque o meu governo não sabe se comunicar e toma as medidas radicais contra a população, e eu também não queria que fosse assim. Essas foram as palavras do líder do governo no Senado, o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que veio imediatamente após o meu pronunciamento falar comigo pessoalmente para ver o que pode ser feito. Então nós estamos, essa próxima semana, vai ser uma semana com muita discussão em cima desse assunto. Uhum. Qual o final que vai levar, não sei. Mas nós estamos aí para lutar para que isso efetivamente possa ser eliminado, possa ser anulado esta medida provisória, Thiago.
Vamos acompanhar então nos próximos dias, viu, senador? Muito obrigado pela sua participação.
Thiago.
Saúde, abraço, bom final de semana.
Tá bom, muito obrigado, um abraço a todos aí.
Ok, este é o senador Irineu Orte participando com a gente aqui no nosso Rumo ao Campo na manhã deste sábado.